Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Posse do vereador Nelson Paulo Baques. Declaro empossado o vereador Paulo Paques. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Ofício 526/2025. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 113, de 05/11/2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação natalina, e indica recursos. Projeto de lei número 114, de 05/11/2025, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recurso. Projeto de Lei número 115/05/11/2025, o qual autoriza o município de Arroio do Meio a firmar termo de cooperação com o DAE em prol das rodovias VRS 482 e VRS 811 e da outras providências. Projeto de lei número 116/05/2025, o qual concede denominação de rua ao município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 117/05/2025, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 118, de 05/11/2025, o qual concede denominação de rua de Arroio do Meio. Projeto de lei 119, de 05/11/2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e da outras providências. Projeto de lei número 120/05/11/2025, o qual autoriza a desafetação e uso especial para dominical e imóvel público e da outras providências. Projeto de lei número 121/05/11/2025, a qual isenta do imposto sobre serviços qualquer natureza, as obras executadas pela SIC e da outras providências. Projeto de lei 122/05/11/2025, o qual autoriza o Poder Executivo o uso de área urbana para atividades rurais destinadas à manutenção de criadouros comerciais e da outras providências. Projeto de Lei nº 123, 5 de novembro de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e a outras providências. Sendo que tínhamos, para o momento, subscreva-nos atenciosamente, prefeito Sidney Ecker. Ofício número 529/2025. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Ao senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhamos em regime de urgência o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 121, 5 de novembro de 2025, ao qual isenta do imposto de serviço de qualquer natureza as obras executadas pela SIC e da outras providências. Da justificativa da urgência. A alteração da tramitação do projeto de lei 121, de 5 de novembro de 2025, se dá em razão do município estar contemplado na fase 2 do projeto da SIC, onde a SIC está no aguardo para encaminhamento ao projeto para Instituto liberar o recurso, se a lei não for aprovada, nesse momento a doação das galerias será postergada, sem previsão de doação e realização das obras na AM-357, picada Arroio do Meio. Sendo que tínhamos para o momento, subscreva-nos e contamos com o apoio do Poder Legislativo para essa importância. Obra para a mobilidade viária do nosso município. Antenciosamente, Sidney Ecker, prefeito municipal.
Dos vereadores.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal. César Cortes, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie, através do setor responsável, a instalação de placas identificando a localização do loteamento industrial Coxilha Vermelha, desde a RS-130 até a entrada do loteamento. Algumas empresas ali localizadas manifestaram dificuldade de seus clientes quanto à localização. Pede deferimento. Arroio do Meio, 5 de novembro de 2025, César Cortes. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Paulo Rogério Correia de Góes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhado solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal realize o serviço de detetização em bueiros e valas localizado nos bairros e no centro, tendo em vista a presença de insetos ou pragas urbanas, ajudando a combater a proliferação. Pede deferimento, Arroio do Meio, 5 de novembro de 2025, esse vereador que vos fala.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa.
De novo?
Com a palavra, 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, Diego, Márcio, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Essas últimas semanas aí foram bem produtivas em respeito a visitas, a viagens, através de, em busca de soluções, de trazer recursos para o nosso município. Então, foram últimas semanas de bastante visitas e de cobranças no governo do Estado. Na semana retrasada, eu e meu colega Rodrigo, fomos até junto, cada um com suas demandas. Tivemos uma reunião com o secretário de Estado, Jubir Costela, onde fiz um ofício requerendo o recapeamento do asfalto da VRS 811, como vários colegas já fizeram. Também fiz um requerimento, um ofício também sobre um quebra-mola na frente do mercado UPS, na frente do mercado Freilich, e também a sinalização da pontezinha ali antes do Tomivô, onde aconteceu um acidente grave há poucos dias atrás. A resposta que tive lá, que tivemos, o colega estava junto, sobre o recapeamento de Forqueta, então isso não irá acontecer. Acho que já vários colegas foram lá solicitar isso, não vai acontecer. O asfalto tem que estar muito, muito danificado mesmo para eles recapar, foram as palavras dele. Então, o muito deles é muito mesmo, né? A base tem que estar bem exposta, né? Pelos buracos eles não vão recapar. Então, isso não vai acontecer. Sobre as elevadas, ele também disse que não era do alcance dele, que era para falar com o superintendente do DAER aqui de Lajado. E assim também com uma sinalização daquela pontezinha, né? Então, assim fiz, entrei em contato com o Sadi, que é um dos responsáveis do DAER aqui de Lajado. Prontamente ele se veio para o Oi do Meio, até foi bem solícito, veio para cá hoje de manhã, onde mostrei os pontos para ele, do Freilich, do Rupes, lá da pontezinha, na VRS 811, e saí com uma esperança muito boa que irá acontecer, porque sempre são promessas e nunca acontecem, para todo mundo aqui sobre essa nossa via, né? Segundo ele, até essa semana ou semana que vem, a pontezinha será sinalizada. É um trabalho mais simples. A elevada do Rupes, por enquanto, não tem verba, isso não irá acontecer. A elevada do mercado Freilich, que até já teve um abaixo assinado de 500 pessoas, é uma coisa de anos que a população pede. Até eu vindo para o trabalho agora, tu vê o trânsito ali, é incrível ali, não sei como é que não dá mais acidentes ali. Então, aquela faixa de pedestres onde tem escola, posto de saúde, cruzamento de bairros, então naquela faixa de pedestre elevada ia ser muito bom para não só para acidentes, para o cruzamento e a segurança de todo mundo que atravessa aquela faixa de pedestres. E já me mostrou que ele protocolou no governo do estado. Ele falou que não vai ser, segundo as palavras dele, que não vai acontecer em breve, logo, mas que ele garantiu que fará de tudo para isso acontecer. Ele deu esperanças boas que isso irá acontecer. Então, estamos na torcida. Naquela semana também tivemos uma reunião com o Luiz Fernando Vanacor, da EGERE, onde também levei ofícios, onde eu e meu colega tivemos um ofício em comum sobre o capeamento asfáltico do viaduto, do acesso que liga do 20 ao trevo da Medianeira, que é um acesso de desafogo da nossa trevo de Herói do Meio, que seria muito importante aquele capeamento. Também fiz um ofício sobre o capeamento da entrada do trevo da Bara, mais exatamente na Minuano, que é um pedido de anos da população também, e da entrada da Forqueta Baixa. São poucas metragens, a gente sabe agora, a respeito do pedágio, se vai sair duplicação, vai demorar anos, mas segundo o Vanacor, falou que não impede deles fazer um trabalho ali, porque o contrato dele acho que vai Se o colega me corrigir, acho que vai até setembro de 2026, pelo que ele me colocou. Não me lembro mais exatamente. Mas se a concessionária então não ganhar, mas não impede dele fazer um trabalho lá. Então, não falou que sim nem que não, mas deu esperanças e vamos ver o que vai acontecer. Também, a respeito do trevo da Minuano, que todos os colegas sabem, naquela mesma semana também deu aquele problema ali no valão, que também já é de tempo, que tem água parada, os caras passam ali, acham que aquela água parada é chão firme, quando vê eles entram na valeta e estão ali presos naquele acesso do trevo ali. Então, eu liguei para o... Naquele dia mesmo também liguei para o Luiz Fernando pedindo o conserto, a manutenção daquele valo, que é da competência dele, até onde que eu sabia. E ele ligou de volta, que ele vai lá, eles iam lá fazer um trabalho, não sabe, não ia fazer um trabalho 100% com adequado que deveria ser feito, mas ele ia ver, dentro do possível, ele ia fazer uma manutenção. No fim, eles foram lá fazer, até onde que eu sei, não foi feito, não foi resolvido o problema, e ele me comentou que também é para deixar dito aqui que isso não era competência da EGR, era uma competência da empresa Minuano.
Mariano, permite uma parte?
Sim.
No dia que ocorreu as chuvas ali, eles vieram, fizeram um serviço paliativo, mas no decorrer da semana eles abriram toda a estrada e colocaram tubulação nova ali, então acredito que vai resolver.
Obrigado, Lili. Que bom. Tomara que resolva, que é um problema também que é decorrente já de vários anos, e onde também a administração anterior cada pouco teve que ir lá fazer limpezas e posterior a de hoje também. Então, que seja resolvido esse problema. Que bom, que foi realizado com sucesso. Também, essa semana, fui visitar o deputado Pedro Westphalen, onde, a respeito de recursos para melhorias de quadra de esportes, onde também saí com muito otimismo, junto com o deputado estadual Guilherme Pazin, recursos bem encaminhados para a gente conseguir começar a trabalhar nas quadras de esportes do nosso município. Em breve, entraremos em mais detalhes por qual quadra a gente irá começar. Né? Também parabenizar, em primeiro lugar, a administração anterior pelo asfalto da Forqueta Baixa, parabenizar a administração atual. Lembrando que a administração anterior deixou a base praticamente pronta, o dinheiro ficou empenhado, agora a administração atual seguiu, então o asfalto está pronto, passei fim de semana lá, ficou muito bom, um asfalto muito bom, acredito, olhando, terá uma durabilidade boa, dá para ver que foi bem feito, e muito feliz para essa comunidade conseguir esse asfalto ali. Bom seria que se a gente pudesse continuar até a Forqueta. A gente sabe o estado do asfalto da VRS 811, como já temos notícias que não vai ser feito um trabalho de mais detalhista na VRS 811, então essa ligação da Forqueta Baixa à Forqueta seria de importância ser asfaltada até a Forqueta, essa ligação, que também não falta mais tantos, acredito que uns 3, 4 km ainda, para asfaltar ali. Também falar um pouco que o meu colega Paulo ali fez um requerimento do detetização nos bueiros. É um pedido que eu já tenho, um requerimento que eu também já tenho feito já há meses sobre esse trabalho aí, que é de suma importância. Vi que nós temos já panfletos sobre a dengue. Então, reforçar o meu colega aí esse requerimento junto com o meu, que seja atendido, porque é de suma importância. Esse trabalho preventivo seja feito, teremos menos fila nos médicos e nos postos de saúde e nas farmácias. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas de imprensa, pessoas presentes, jurídico, secretário. É um orgulho muito grande de falar da administração passada. Me orgulha muito de prefeito Danilo ter feito um trabalho na minha opinião, não é ótimo, é excelente. Se nós olharmos a questão dos nossos agricultores, os programas foram melhorados. Tanto o cheque adubo, que deu bônus produção, um projeto para os pequenos agricultores, aumento de horas máquinas, o licenciamento diminuído em 50%. Muito se fez com tanta desgraça que teve esses últimos 4 anos. Foram estiagens e as maiores enchentes da história. E isso tem que ser bem administrado. E se hoje nós colhemos os frutos, graças a uma equipe competente. Porque se não tivesse uma equipe competente, jamais um prefeito conseguiria fazer o que fez. Se nós olharmos em asfalto, mencionando Dom Pedro II, Medianeira, 13 de maio, Forqueta Baixa, Forqueta, Travesseiro, Capitão, Picada Arroio do Meio, e fora Baixo do Corvo, e fora aquelas que eu não estou citando. Nunca se buscou tanto recurso estadual que nem na administração do Danilo. Escavadeira hidráulica, pavimenta 1, o pavimenta 2, que contemplou mais 1 quilômetro de asfalto na Forqueta Baixa, concluída essa semana. Concluímos 800 metros de um asfalto da linha PIT. E fora outros projetos que vão acontecer. Se nós olharmos as pontes lá do Arroio Grande, tem que ter projeto. Se hoje está saindo do papel, graças à competência das pessoas que trabalharam com o prefeito Danilo. Então, muito se fez. E com certeza, essa administração vai ser marcada uma das melhores administrações da história de Arroio do Meio. Se nós temos uma calçada de passeio para Rui Barbosa, graças ao projeto Vanderlei. No tempo do Paulo Bach, os prefeitos já sonhavam com aquela calçada de passeio. Não teve êxito. Nós conseguimos um recurso que contemplou essa comunidade. E assim, se nós olhar, teve gente que estava contra o pórtico. Mas é um exemplo. Hoje, muitas pessoas, no fim de semana, não param para tirar foto daquilo lá. Esse é o trabalho voltado e um trabalho de visão de futuro. Me lembro muito bem, na época do prefeito Danilo, a Rua Coberta, na época questionado, e muito. Hoje, a gente tem que reconhecer, foi uma das obras muito importantes. Na época, a Valérios, hoje a Neugbauer, é a segunda economia do município, graças a um prefeito que teve pulso e conseguiu manter essa empresa no município. Se nós temos hoje a Dália, essa área de terra foi adquirida na época pelo Danilo Proust. A Central Sul, aquela área também se comprou na época. Está girando o sol. Então é muito difícil hoje em dia querer fazer uma coisa. A gente sabe as idas de Porto Alegre, vai e volta. Parece, às vezes, um papel higiênico que é enrolado e desenrolado, enrolado. E não é só uma pessoa que vai lá pedir. Todos nós queremos que aconteça um projeto e está muito difícil. E pode ter certeza. Vai ser mais difícil daqui para frente. Se hoje a escola lá pedra da Girando Sol, está saindo do papel, graças a um projeto bom, que se encaminhou na hora certa para ter êxito. E assim nós temos, falando das creches, praticamente zeremos na época as filas. Foi um trabalho que quem realmente sabe reconhecer, é quase impossível um prefeito ter conseguido tantas obras com tanta desgraça. E isso tem orgulho, independente de partido, mas dessa pessoa que teve pulso, coragem, e também não posso deixar de reconhecer o trabalho incansável do secretário Auro Scher, que muito contribuiu com esses projetos que hoje estão saindo do papel. Se hoje a quadra do CNC voltou para o município, graças aos trabalhos desse senhor e do Dirceu Franciscão. Hoje em dia, cada vez é mais difícil conseguir recursos para contemplar a comunidade. Nós estamos cientes que a brigada militar, que estava tudo tão certo, na hora que o certo foi parar em cima de uma mesa, o certo virou duvidoso e hoje quase não posso acreditar que tem grande chance de não sair do papel. Então, me orgulha muito de ter feito parte e ter contribuído com o projeto, com a ideia, que eu tive espaço, que eu sentei na mesa, e o prefeito Danilo me deu a oportunidade de direcionar algum recurso. Se hoje existe esses 800 metros de asfalto da linha Pitt, o vereador Rocha buscou, com o deputado Afonso Ram, 1.750.000 para contemplar essa comunidade. Na agricultura, hoje nós estamos passando por uma grande dificuldade. O preço do milho, que era um valor praticamente 50%, 100% a mais do que está se pagando hoje, o soja que estava 250, hoje está 120. Imagina, Paulo Baques, a vergonheira dos nossos produtores de leite, que eu sei muito bem que o senhor também foi um defensor dos nossos agricultores.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
A questão do leite é uma questão muito delicada. Para complementar essa sua fala, né, nos últimos 10 anos, no Rio Grande do Sul, mais de 50 mil produtores deixaram a atividade. É uma questão muito delicada. E eu acho que o governo tem que começar a fazer políticas públicas diretas para o setor do leite e para a agricultura. Senão a coisa realmente vai desandar. A importação de leite em pó, principalmente do Uruguai e da Argentina, influencia muito no preço do leite. Hoje, a nível nacional, o produtor ganha em torno de 2,30. E o que, vereadores, nós pagamos lá no comércio? O que nós pagamos para o leite? Em torno de R$ 5. Quer dizer, onde fica o agricultor nessa situação toda?
Paulo,
e tem gente que ganha... Sim?
Tempo esgotado.
Tudo bem.
Então, é muito triste se nós olharmos isso. Se nós olhamos a importação do leite da Argentina, do Uruguai, já se fez um levantamento que uma vaca tem que produzir 180 litros por dia pela demanda de leite que é importado no Brasil. É vergonhoso um troço desses. E os nossos agricultores minguando. Cadê um governo que não tem vergonha de encontro dos nossos agricultores? Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero parabenizar a participação do nosso colega Paulo Baques, que inclusive no passado foi meu professor. E eu sempre digo, uma vez professor, sempre professor. Obrigado. Em primeiro lugar, quero fazer um pedido que chegou até mim a respeito da obra que está sendo feita em direção à linha 32, que por sinal está sendo feito um ótimo serviço, mas ali assim, de repente o César saiba, tem um bueiro, sempre tinha um bueiro, e por sinal aquele bueiro agora, em função do grande volume de material, acabou sendo enterrado. Não sei se a ideia é recuperar, abrir, ou de repente botar outra tubulação, pois tem pessoas ali preocupadas se na hora de der uma chuva meio forte de novo, isso possa causar problemas estrada abaixo ali. E botando os bueiros ali ou abrindo aquele, nós podemos evitar esses problemas. Segundo assunto, também pessoas me pediram, não sei se é possível ou não, de repente que o município estude a possibilidade de instalar banheiros públicos ali, de repente perto do famoso chiqueirão, a pracinha que tem ali, onde é a Secretaria de Educação.
Permite uma parte aí, colega. Esse assunto ali, a gente já até, é um assunto importante, mas dentro da pracinha ali tem banheiros. Pode até, eu fui visitar em loco, que o pessoal também já tinha me pedido, dentro daquela pracinha que é da responsabilidade do Rotary, tem banheiro público ali.
Aí, de repente, tem gente que não saiba, ou de repente possa ser sinalizado, ou botar umas plaquinhas, alguma coisa, que foi um pedido de pessoas que fizeram isso aí. E terceiro assunto, então, é a nossa curva ali da picada aí do meio. Aproveitar a brecha, convidar o pessoal para o baile que vai ter no sábado, na picada aí do meio. E geralmente quando tem esses eventos ali naquela curva, a gente tem problemas. Não sei se é possível o setor competente, nem se coloque umas estaquinhas e puxe umas fitas para demarcar ali aquela curva, porque provavelmente vai vir pessoal de fora do município de novo, e por enquanto aquela curva lá só está dando acidente com danos materiais, mas quando vê a gente vai ter alguma coisa grave acontecendo lá.
Ricardo, já foi feito um requerimento também para sinalizar aquela curva lá, só para deixar a par, hein?
Sim, foi colocada uma placa ali, até foi colocada, mas acho que alguma coisa mais visível, mais impactante tenha que ser colocada. E já que os colegas colocaram a situação da agricultura hoje, eu sempre lembro de uma fala do meu pai, na época em que eles eram novos, financiamentos no banco. Eu não sei por que isso se perdeu, mas meu pai sempre fala a respeito disso. De repente o nosso amigo Paulo Baques possa até se recordar. Naquela época tu fazia um financiamento no banco, não tinha juros. Tu ia no banco, fazia um financiamento, tu devia tantos sacos de soja ou tantos sacos de milho, hoje sendo leite, de repente tantos litros de leite. E hoje temos juros, muito juros, não tem como sustentar isso. Como seria fácil para o agricultor se basear numa produção? Faz um financiamento, ó, eu estou devendo 1.000 sacos de soja, 1.000 sacos de milho para o governo, daí não importa o preço. Seria justo para todos, mas, como todos sabem, os bancos precisam e estão faturando como nunca.
Permite uma parte, Ricardo?
Sim, Rocha.
Se nós analisar, o juro do banco ainda é o juro mais barato que tem. O problema é o preço que desvaloriza nesse tempo. Imagina, as pessoas fizeram a sua plantação pagando caro o insumo, o milho e o soja para plantar, custava 200 e poucos reais, na hora de for pagar a conta, custava metade. Então imagina, em vez de pagar com um saco de soja, tinha que ter 2 sacos de soja. Então imagina, isso já é um juro que não tem explicação, né?
Mas é justamente por isso. Isso é sempre vantagem deles. O mercado, o sistema cria isso. E lamento dizer isso, mas as perspectivas não são boas. Todo mundo sabe, que nem o Paulo Bax falou. O preço do leite é controlado pelo mercado. E esperamos que isso melhore. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Quero falar hoje um pouco do nosso orçamento do município para o ano de 2026. Primeiro, presidente e colegas, fazer uma referência a todos os munícipes, empresários, agricultores, comércio, prestação de serviço que trabalham e formam o nosso orçamento, que é previsto de 173 milhões e meio. Parabenizar essas pessoas que trabalham e ajudam a construir esse recurso. E já digo que esse recurso é certo que vai ultrapassar os 180 milhões para o ano que vem. Vou entrar um pouquinho, rapidamente, na aplicação desse recurso dentro do orçamento, na distribuição desse recurso. Algumas coisas que chamam a atenção às vezes não se encontra uma fórmula para poder alterar isso, ou se há necessidade de alterar. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, a previsão de gasto para coleta de lixo é de 5 milhões para o ano que vem, e toda a agricultura, o orçamento é de 4 milhões e 200. Então ali, colega Paulo e Rocha, nós entramos onde que está indo a nossa agricultura. Porque o recurso, infelizmente, está muito aquém daquilo que a gente precisaria para poder enfrentar, auxiliar, ajudar a enfrentar essa distorção que existe dentro da produção primária do município. Iluminação pública não está boa no município. A gente sabe disso, os colegas sabem, dificuldade que a gente tem de recolocar. Mas o município gasta mais de 2 milhões por ano em favor da segurança da população. A saúde do município consome 42 milhões. Se eu não fiz a conta errada, são em média de 2 mil por habitante por ano, se for fazer uma distribuição média. É bom para o nosso município. É um privilégio a nossa sociedade ter esse recurso do jeito que a administração passada fez, a anterior fez, e essa está fazendo, está trazendo esse benefício da melhor maneira possível para a nossa sociedade. mas é muito recurso que pode faltar em outras pontas. Então a sociedade tem que saber disso, que não tem como dentro do orçamento a gente contemplar 100% todas as deficiências. Por quê? Porque existe prioridades, e a saúde é uma prioridade. Não estou dizendo que está errado, mas isso consome muito recurso dentro do orçamento e falta nas outras pontas. As creches, por exemplo, têm orçado 12 milhões dentro da educação. Mas, por exemplo, a grande maioria não é diferente, está com dificuldade muito grande de se manter hoje naquilo que está. A creche da Rui Barbosa, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, hoje ela poderia atender 10, 15 crianças a mais, pelo espaço, mas precisa mais recursos para contratar professores, alimentação e coisa. Então, precisaria mais recurso para poder beneficiar mais pessoas. Mas o orçamento não contempla. Eu fiquei um pouco triste, porque assim, os investimentos que a gente gostaria, como vereador, que fosse, então eu estava muito otimista para enxergar mais pavimentação, o município poder avançar. Então, existe, por exemplo, a João Antônio Rauber não está contemplada dentro do orçamento com nenhum recurso. Aquela ligação Arroio Grande, que eu acho que seria uma prioridade, não está aqui. Existem pavimentações de rua em Rui Barbosa sem recurso. A dotação está aqui. Então, já é um caminho. Se houver sobra de arrecadação, excesso de arrecadação, a gente pode colocar esse recurso para essa finalidade. As obras, a manutenção de estrada e veículos consome pelo orçamento aqui previsto 8 milhões. Um outro comparativo, 8 milhões, Paulo. Para mim é muito dinheiro que essa estrutura consome. Então, quanto mais pavimentações nós trouxer, conseguir fazer, esse recurso também vai diminuir e vai sobrar na outra ponta. Entende? Então, eu vou concluir aqui agora.
Permite uma parte, vereador?
Pode, claro.
Quanto a essa travessia, essa passagem da João Antônio Rauber, eu acho que hoje deveria ser uma prioridade dar uma atenção muito especial, porque o trânsito ali de Dona Rita, e, enfim, todo o trânsito, Dona Rita Rui Barbosa, ele começa a ser violento. Depois que abriu-se os loteamentos ali, que são loteamentos bonitos que eu visitei há poucos dias atrás, né? Esse trânsito, essa trajetória ali, seria como que prioritária a execução da mesma.
Permite uma parte sobre Antônio Rauber, só para continuar, Paulo, teu raciocínio do Antônio Rauber. Eu acho que o outro lado até é mais importante ainda, porque no tempo da enchente, a única rua que ligava era de Baldo Thomas com Antônio Rauber. E os loteamentos estão todos concentrados ali, né? Se dá uma enchente das ruas fechar, todo mundo passou por ali. Eu sei que eu passava por ali.
Eu me referi à questão que o vereador Vanderlei levantou, né, sobre essa via ali. Eu acho que é por demais importante. Obrigado, vereador.
Então, concluindo, presidente e colegas, o orçamento, essa distribuição de despesas e aplicação de recursos seria pauta para nós discutirmos horas e olhar com mais atenção e poder entender, às vezes, um pouco melhor. Mas eu quis trazer essa pauta hoje porque eu acho, para mim, é muito importante a gente entender o orçamento e saber de que forma é gasto o nosso dinheiro. E, às vezes, a sociedade lá fora, ela enxerga as coisas de uma maneira e às vezes não entende, porque algumas coisas não acontecem, mas são prioridades que a administração elege e consome os recursos que estão disponíveis dentro do orçamento. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ivan Carlsen.
Boa tarde, presidente, jurídico, imprensa e demais presentes. Quero começar a minha fala parabenizando a nossa CDL de Arroio do Meio, que a, pelos 54 anos que comemorou na semana passada, no dia 27 de setembro. Deixar também o meu apoio ao município pela participação no programa Inova RS. A questão de inovação nem sempre trata-se de uma coisa de uma situação de informática. Informação não deixa, inovação não deixa de ser criar uma nova forma de se trabalhar, criar novas oportunidades, criar novos, novas formas de resolver desafios. Deixo meu apoio nessa parte aí. Parabenizar também a administração pelos resultados alcançados na redução do Bolsa Família, que em janeiro desse ano eram de 534 pessoas recebendo o auxílio. Hoje, 5 de novembro, são 286. Isso prova que o esforço para convencer as pessoas que trabalhar na nossa indústria, no nosso comércio, é muito melhor do que ficar, muitas vezes, dependendo do assistencialismo. Eles vão, com certeza, receber mais se trabalhar, eles vão ter outras oportunidades, as coisas começam a acontecer quando não se fica em casa dependendo dependendo desse assistencialismo, que eu acho que é uma coisa que não é nada interessante. Claro que a gente entende que tem muita gente que precisa, mas tudo tem os dois lados da moeda. Não posso também deixar de parabenizar as pessoas que acreditaram em nosso comércio, nossa indústria, e hoje somam mais de 248 pessoas já inseridas em nosso mercado de trabalho. Essas pessoas começam a ver que realmente, se trabalhar, cada um der um pouco mais de si, sempre vai ser mais interessante do que ficar ali tentando resolver coisas que os outros têm que trabalhar para que isso aconteça. Nenhum recebe um auxílio, nenhum consegue levantar valores se não houver uma indústria que trabalha e paga imposto. Não existe em lugar nenhum no nosso Brasil nenhum tributo que chegue aos cofres do município ou do estado ou sequer da União se não tem um comércio forte, se não tem uma indústria forte. Isso não acontece. Os impostos são gerados a partir do trabalho. Falando um pouco da questão ali das VRS 811-482, que são Rui Barbosa, Forqueta, hoje a 482, então, que vai de Dona Rita a Capitão. Existem algumas leis nas quais o município não tem permissão de trabalhar ou executar algum tipo de trabalho ou nessas rodovias, do tipo fazer manutenção. O município não pode fazer, não sei por que existem as leis, isso aí daqui a pouco é uma questão que a gente poderia conversar um pouco junto com os colegas aí. Daqui a pouco me clareiem alguma ideia. Já que não existem leis que não permitem o município de poder executar trabalhos e manutenção nessas áreas, nessas rodovias, por que que não dá para se tentar criar um convênio ou tentar criar alguma lei de alguma forma de fazer algum acordo, onde que ou o município entra com a mão de obra e o estado com material, ou vice-versa? Eu acho assim, segurança é uma coisa, isso é que nem aprender a ler e escrever. Se a gente não tiver seguro...
Permite uma parte?
Tá. Permito, pedindo. Com certeza.
Isso que você está falando de investir na 482, na 811, a gente vem falando há muito tempo. E, inclusive, está baixando um projeto hoje da administração, onde está se firmando um termo de cooperação com o DAER, para o município.
Muito bom.
Poder,
eu acho que isso é...
Investir ali em parceria. Então,
já projeto... nem, eu já nem acho, eu já considero isso... de um grande feito.
Então, né? É uma coisa que a gente vinha defendendo aqui, os que estavam na administração passada, e eu acho que isso já faz mais de 10 anos.
Então, sempre... um parabéns aos vereadores, aos envolvidos que se preocuparam com isso antes. Eu estou aqui poucos dias, então é muito bom saber que as coisas realmente, uma hora, começam a ter que funcionar. Porque, assim, uma vida ela não tem preço. Né? Aí... é buraco para ir à forqueta, e não é pouco, é grande, que eu passo aí todo dia. A estrada de capitão foi, a VRS 482 foi asfaltada, não vai fazer um ano. Quem vai a capitão hoje, meu amigo, vocês vão passar por 40 buracos. O que vai dar isso daqui mais um ano? E se não houver essa possibilidade do município... dos municípios, vamos falar assim, porque a 482 já não depende só de Arroio do Meio. A 811 também não depende só de Arroio do Meio. Então, se os municípios não tiverem uma oportunidade de poder, pelo menos, fazer aqueles consertos paliativos, nunca vamos sair dessa lenga-lenga, é pedir recurso e botar as coisas na... A casa pede, do outro lado leva 2-3 anos para acontecer, até lá quanta vida se perde? Quanto prejuízo isso causa? Será que isso é interessante? Eu acho que não. E, no mais, eu acho que seria isso aí, além de prejuízos e coisas que acontecem nessa 411 e na 482, que a gente... A 482.
Permite,
agora que é...
vereador,
só... Sim?
Uma palavrinha, né? Eu sei que, no passado, um dos primeiros pedidos que eu fiz aqui na Câmara foi de municipalizar a 811, né? Deve estar registrado aí nos arquivos. E se está entrando esse projeto, eu acho que o convênio é interessante, super interessante. E se tu quiser municipalizar, eu acho que o Estado faz não. O quê?
Eles faria questão, né?
Claro, fazem questão para isso. Né? Mas não, o convênio eu acho que é interessante.
Não, eu acho que o convênio é muito interessante, não só a questão, não vou te dizer assim, municipalizar, mas que o município possa fazer alguma manutenção com mão de obra ou com material, sei lá, vice-versa. Eu acho que o Estado e o município deveriam andar juntos nessas situações, né? Não um ficar só dependendo do outro, que isso não vai dar certo. Na minha empresa, pelo menos, eu faço assim. Se eu tenho problema, eu vou lá e resolvo. Né? E no município não poderia ser diferente. Tenho dito aí.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinoto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores... assessoria, diretor, imprensa, demais que nos assistem. Começo agradecendo aos colegas vereadores que acompanharam o passeio com a Câmara Mirim, a visitação do Palácio Piratini e da Assembleia Legislativa. Um agradecimento especial à Secretaria de Educação pela parceria que forneceu a condução, o transporte. Foi um momento bastante especial, de bastante conhecimento, não só para os vereadores mirins, como para nós também. Foi levantada a situação da rede pluvial, das baratas, dos insetos. Isso já vem desde o início do ano sendo trazido aqui para essa casa. Nas últimas semanas eu tenho recebido também bastante fotos e vídeos do bairro Aimoré, recebi bastante lá, muita barata. E encaminhei para a administração e me foi passado que nos próximos dias deve ser licitada a desratização e dedetização de toda a área urbana do município. Então, isso, em princípio, está bem encaminhado. A gente traz os recursos para o município e as pessoas muitas vezes nos questionam por que as obras não estão acontecendo ainda. Então, resolvi hoje trazer um pouco de um resumo de como tem andado
os projetos que envolvem os recursos que são do Partido Liberal e do meu mandato. Então, por exemplo, os 500 mil que foram anunciados para a construção dos prédios prédio dos bombeiros, que ficou por um mês trancado no Ministério da Justiça, a gente estava com medo de perder esse recurso, mas conseguimos a liberação e hoje foi cadastrado o plano de trabalho. Então, esse é um recurso do deputado federal Sanderson, que tem andado, hoje foi apresentado então, o plano de trabalho por parte do município, que deve ter a liberação nas próximas semanas. O asfalto da Vunibaldo Thomas, que é um recurso de 2 milhões e 200 mil do senador Hamilton Mourão, que foi trazido pelo Partido Liberal ainda no ano passado, quando nem tínhamos representantes nessa casa. Ele foi aprovado o projeto também, e segundo a administração, ele deve ser licitado ainda esse ano para executar no ano que vem. Tem mais 200 mil do deputado Zucco para a Defesa Civil, que o plano de trabalho já está aprovado. Então, agora cabe à administração fazer a aquisição de 4 estações meteorológicas, rádios comunicadores, geradores, Starlinks, que vão ser instaladas nas comunidades mais isoladas, para em casos de falta de comunicação, num período de catástrofe de novo, a gente ter o mínimo de comunicação com essas comunidades mais isoladas. Estive em visita com o diretor da EGR, o Vanacor. Tive uma conversa longa com ele sobre várias questões da 130, que a gente tem reclamado bastante também. Levei alguns ofícios, algumas ideias, para que se evitem cruzamentos na via, para diminuir o número de acidentes. O Mariano levou um ofício muito parecido também, solicitando o asfaltamento do retorno por baixo da ponte do Arroio do Meio, que dá acesso ao bairro Medianeira, direto ao centro. Tive uma resposta um tanto quanto negativa em referência a esse trecho, por ser um trecho um pouco mais longo, de 700 metros. E explico, por mais que tenha sido uma estrada aberta pela prefeitura, ela é de competência da empresa EGR, por ser diretamente ligada e ser da área de domínio da 130. Por outro lado, também apresentei uma proposta de pavimentação de uma estrada lateral sobre o Arroio Grande, ali perto da Dália. São 300 metros na lateral ali que não estão asfaltados. O restante ali do retorno já está todo asfaltado pela prefeitura, enfim. E ali nós tivemos uma sinalização positiva de que a EGR teria interesse de fazer essa pavimentação, desde que em parceria com a administração, talvez a prefeitura de Arroio do Meio fazer a base e eles fazerem a manta asfáltica. Apresentei essa ideia também à administração aqui, enfim, mas para que se evitasse tantos cruzamentos sobre a rodovia ali, que tem causado muitos acidentes e mortes no último ano. Também estive em reunião com o secretário Juvir Costela, junto com o colega Mariano. Apresentei algumas demandas da 811 e da 482. 811, principalmente referente à pintura das faixas no trecho Arroio do Meio Travesseiro, que até hoje não foram pintadas, né? Também ele falou que vem um recurso nas próximas semanas já para investimento na 811, de tapa-buraco e, pelo que ele falou, seria então feita essa pintura. Aguardemos agora, né? E sobre a 482, também fiz a solicitação para os trechos, a recuperação dos trechos que foram estragados na enchente, e também aquela questão ali em frente à subprefeitura, que o asfalto está cedendo, né, uma erosão. E o que ele me passou também está bem encaminhado isso junto aos municípios, fazer aí sim um convênio para fazer essa recuperação nos próximos meses. O Vanacor, da EGR, também anunciou algumas obras que devem ser feitas na 130. Em especial, eu destaco um acostamento que deve ser feito ao lado do trevo do bairro Aimoré, onde hoje os pedestres não têm onde passar. E deve ser feito ali um calçamento, mas realmente para pedestres, para ciclistas, evitar que os carros parem, né? Mas já vai oferecer uma segurança maior. Também eles estão estudando de fazer um acesso melhor ou ao bairro Dona Rita ou ao bairro Novo Horizonte. Algo parecido com o que foi feito no acesso ao bairro Aimoré. Por fim, falar um pouco de uma obra que comunidade me demandou para avaliar uma situação de fiscalização da obra da Escola Getúlio Vargas, que foi montada a estrutura metálica sem a pintura. Nunca vi isso antes. Então, a estrutura está toda enferrujada lá de pé, não tem nenhuma proteção. Então, fui lá, conversei com o engenheiro responsável, né? Eles terceirizaram a parte da estrutura metálica, a empresa foi lá, levantou a estrutura, e na hora de fazer a pintura, então, que já deveria estar feita, eles viram que seria um serviço muito ruim e sumiram, abandonaram. Então, está o problema lá para a empresa resolver agora. Hoje, eles iniciaram a aplicação de um produto, TF7, para converter a ferrugem, para depois fazer pintura. Então, eu fui lá com um técnico de uma empresa que fabrica tintas, né, para ele avaliar, porque eu não entendo muito dessa questão. Também passei algumas instruções que ele me passou para o fiscal da obra, que é o engenheiro Felipe Prediger. Conversei com o engenheiro lá também, para eles mudarem um pouco a questão da aplicação, aplicar um pouco mais de produto, porque é bastante ferrugem. Sinalizaram positivamente que vão fazer dessa forma, mas convido os colegas a olharem lá a situação. Estou bastante preocupado com o futuro daquela obra. Provavelmente, quando for pintado, vai estar tudo bonitinho, mas o meu medo é que em 2 ou 3 anos...
Permite uma parte?
Com certeza.
Eu acho que essa é uma situação que o município teria que intervir, né? Teria que mandar alguém lá, ou alguém profissional da área que conhece a área, para que isso não deteriore e traga problemas mais sérios posteriormente. Acho que o município tem que intervir quanto a isso.
É, essa é a minha preocupação, que em 2 ou 3 anos aquela ferrugem comece a aparecer sobre a tinta.
Permite uma parte, até esse TF7 que tu passa, no antiferrugem, eu já especialmente passei em cima de baú de caminhão, e a partir que ele molha muito, esse produto sai, ele não fica na estrutura metálica. Então, quando eles passam, chove um monte em cima e pinta, e não vai durar nada.
É, eu fui justamente com o técnico da empresa, inclusive que forneceu as tintas, para ele avaliar. Mediante a situação que se tem hoje, ele falou que a melhor saída é, de fato, a aplicação do TF7 e a pintura posterior. O material talvez poderia ser uma tinta epóxi, que fosse oferecer uma proteção melhor, mas o caminho é esse. Ele apenas questionou um pouco a questão da aplicação, que estava sendo aplicada de pistola, e talvez seria uma camada muito fina. Mas passei as questões para o fiscal da obra também e convido os colegas a avaliarem lá pessoalmente. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Márcio, imprensa, pessoas que nos assistem. Retornando hoje, então, depois de 2 meses afastada, quero dar as boas-vindas ao colega Ivan, ao colega Paulo. E hoje eu vou falar um pouco, eu quero aproveitar esse espaço para falar um pouco da causa animal ou dos nossos pets. A administração municipal entende da importância de cuidar bem dos animais, e para isso vem mantendo o programa de castração de cães e gatos, com um investimento mensal em torno de 8 a 9 mil reais por mês. O investimento preconiza o controle populacional de cães e gatos, visando, inclusive, reduzir o abandono. A administração municipal propôs um trabalho de conscientização do bem-estar animal, respeito e proteção. O trabalho está sendo desenvolvido pela equipe da Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, junto às escolas do nosso município. E conta também com o apoio das agentes comunitárias de saúde, que tem esse trabalho tão bacana de visitar as famílias, de conhecer a realidade das pessoas, de poder entrar nas casas das pessoas. Então, com isso, tem ajudado muito as administrações, a secretaria. E uma coisa que eu sempre digo, às vezes a pessoa da secretaria não consegue chegar em determinado lugar, então as agentes comunitárias de saúde são os olhos e os ouvidos de uma administração. Por isso, a importância do trabalho destas funcionárias, dessas pessoas que têm esse trabalho e trabalham com... gostam, trabalham com o coração. Com certeza, todos nós gostaríamos de um investimento maior na causa, mas também entendemos que o Caixa da Prefeitura ele é um só para a educação, para a saúde, para obras, para todos os setores. Dar condições de bem-estar animal é um compromisso de cada um de nós, de cada cidadão, quando acolhe, quando compra ou quando adota. Eu tenho a certeza que, se cada um fizer a sua parte, reduziremos o abandono e, como eu sempre falo, não deixa de ser saúde pública também. Aí eu peço...
Permite uma parte?
Claro.
Já questionei isso em outras sessões, né? Acho louvável essas atitudes, né? Mas, no meu ponto de vista, ainda hoje, teria que ter um cadastro daquelas pessoas que adquirem um animal e prestam conta desse bicho cada ano, da mesma forma que os nossos agricultores têm que fazer a declaração dos bichos da propriedade. É muito simples. Vai lá para Lajado, compra um cachorro, leva para dentro de casa e em uma semana tu enjoa, joga na rua. Então, se na hora que comprar tivesse um cadastro desse animal, com certeza ele tem que ter o destino dele na hora que esse animalzinho deixa a sua propriedade. Obrigado.
Sim, obrigada, colega. Com certeza, sim, isso é muito importante também lembrar os colegas vereadores que no ano passado, em dezembro, eu, juntamente com a colega Alessandra, foi aprovado, agradecemos. A Alessandra também, com certeza, agradece muito a compreensão e o entendimento dos colegas em aprovar a lei de certa forma, punição ao abandono e maus tratos. Mas esse controle, sim, está se vendo, estudando juntamente com a vigilância e o meio ambiente, uma maneira de se ter esses registros, esse cadastro ou uma chipagem, alguma coisa nesse sentido, até para saber quem é o proprietário. Acontece alguma coisa e o cachorro não tem dono. Uma pessoa cai de moto pelo animal avançar, aí esse cachorro é de rua, o dono não aparece. Enfim, são coisas que, mais uma vez eu repito, é saúde pública, é bem-estar, é um ser vivo. Então, cada um fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui nessa casa também tem essa preocupação, também se preocupa com isso. Embora com tantas coisas que o município tem pela frente, vem passando desde lá de 2023, mas não deixa de ser um assunto também importante e não dá para deixar cair no esquecimento. Mas, enfim, eu acredito que com o apoio e a compreensão de todos, a gente vai conseguir seguir adiante com melhores condições para cada um. Na última semana também tivemos a notícia de mais uma conquista para o nosso município de Arroio do Meio e o nosso hospital, São José, além das especialidades já realizadas no hospital como otorrino, gineco, uri, vascular. Agora o hospital também só está aguardando o credenciamento para passar a atender a especialidade de coloproctologia. Hoje ainda os nossos munícipes vão até Otônia, que é a nossa referência, mas que vai passar para Arroio do Meio. Então é uma conquista, é uma boa notícia para o nosso município, para a nossa comunidade. Mas também com isso eu faço um apelo, um pedido à secretaria, ao secretário da Saúde e à administração para que se tente ou juntamente com o hospital, buscar trazer de volta, resgatar a Traumato, que acabou indo para a Estrela. Era, antes era realizada aqui, que são quatro, é ombro, pé, joelho e mão, tentar trazer de volta para o nosso hospital. É uma demanda crítica, sendo que muitas pessoas, muitos pacientes estão há anos, 2, 3 anos, na fila aguardando, às vezes até por uma primeira consulta. Imagina, então, um procedimento que antes era bem mais fácil e era realizado aqui. Então, eu faço esse apelo para ao secretário da Saúde, ao Hospital São José, à administração, que se busque trazer de volta esses atendimentos aqui no nosso município. E eu tenho certeza que eles não vão medir esforços, vão se esforçar, vão fazer de tudo para conseguir que isso aconteça o quanto antes. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, assessoria de imprensa, jurídico, pessoas que nos assistem nesta noite. Cumprimentar o retorno da nossa colega Helena, retornando a esta casa. Dar as boas-vindas ao ex-prefeito Nelson Paulo Bax, assumindo uma cadeira no lugar do Dair. Sejam muito bem-vindos a esta casa, compartilhando com todos os nossos colegas. Há muitos pedidos, sim. Famoso veneno nos bairros para as baratas. O colega Rodrigo mencionou anteriormente. Sim, está indo para a licitação, provavelmente esse mês. Vai contemplar praticamente todos os bairros. Se nós almoçarmos 6, 8 ou 10 restaurantes no nosso município, sairmos para fora caminhar, nós mesmos vamos ver as baratas correndo. Então é uma necessidade extrema de se fazer esse trabalho nos bueiros, próximo aos restaurantes, e que agora então vai englobar todo o perímetro urbano. Falar um pouquinho dos pedágios. Eu acho que quando se fala em pedágio, todo mundo fala que é contra. Eu me abstive nas assinaturas que foi passado nesta casa. É uma decisão estadual do governo do estado e que está aí, queira ou não queira, vai acontecer agora em 2026. Provavelmente fevereiro, março, está saindo a licitação. Eu acho que a briga que a gente fez em redução dos custos por quilômetro rodado teve seu valor. De 23 está indo para a licitação em torno de 19, e a empresa arrematante com certeza vai ter mais desconto, provavelmente chegando em 13, 14 centavos o quilômetro. Por que que eu venho falando isso? Por que que eu faço esse comentário hoje? 2026 será licitado, terá a empresa vencedora do bloco 2. 2027, de 2026 a 2027, é os reajustes dos acostamentos, os reparos que eles precisam fazer. 2027 vem os projetos das elevadas, dos viadutos, do que precisa ser feito. E aí cabe nós, vereadores desta casa, fiscalizarmos, porque nós teremos acesso aos projetos. No momento em que cair nas nossas mãos, a gente cobrar. E a empresa vencedora tem até 2030 para fazer a duplicação entre Lajeado e Arroio do Meio. Eu acho que é o sonho de todos nós, rodovia boa, duplicada, para evitar esse número de acidentes que vem acontecendo diariamente na nossa RS. RS-118 não terá pedágio. A projeção de obras de duplicação na 118 é para 2034. Projeção. Então, isso significa que se a iniciativa privada não pegar essas obras e não executar, não terá duplicação, não terá melhorias. Então, é só um comentário que quero fazer. Pedágio, todo mundo é contra, mas está aí e vai acontecer. A administração passada fez muita pavimentação asfáltica, tenho apreço por isso, comentado nesta casa pro nosso meu colega Rocha. É bom, elimina o barro, elimina a poeira. Só nós temos que salientar também que essa administração, a próxima administração e mais o terceiro prefeito arcará com uma dívida superior a 4 milhões ano, pagando as pavimentações asfálticas que foram executadas pela administração passada. Só os juros que teremos que pagar e os próximos prefeitos também daria para executar mais 18 quilômetros de asfalto. Foram executados 7 quilômetros. Hoje, nós temos uma mensalidade de R$ 353 mil por mês. Obras são boas, são viáveis, contempla, mas precisamos salientar a dívida por 10 anos que teremos que pagar. Com certeza.
Bem colocado pelo senhor, eu até aceito a sua colocação. Mas com certeza, se não tivesse toda essa quilometragem de asfalto, só em manutenção de ruas mensalmente, nós ia gastar um bom dinheiro. Não vou dizer que chegue aos 350, mas para manter todos esses asfaltos feitos, com certeza o município ia gastar também um bom valor. Obrigado.
Perfeitas suas colocações, Roche. Mas essas colocações nós precisamos colocar também. Não será só essa administração que terá esses 4 anos para pagar. Será o próximo prefeito que ficará por mais 4 anos e mais o terceiro que pagará por mais 2 anos a dívida que tens. Eu fico feliz em poder contribuir para o meu município. Hoje, 4 empresas aqui do município e uma de fora estão contribuindo. Projeto Cultural Natal do Renascimento de 2025. Contribuição de retorno de ICMS. Sertel está contribuindo e vai contribuir com R$ 20 mil. A Dália Alimentos com R$ 44.500. Girando Sol com R$ 50 mil. E eu fico muito feliz que a minha empresa, HD Sinalizações, também irá contribuir com R$ 38 mil. Fica o apelo para os empresários que procurem a Secretaria da Cultura para os próximos anos, que também façam o uso de retorno do ICMS para que cada vez mais nós possamos fazer um Natal lindo, um Natal maravilhoso, um Natal do renascimento, depois de tanta tristeza que a gente passou aqui. É um momento de felicidade, de minha parte, de alguma forma poder estar contribuindo para o nosso desenvolvimento do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas da mesa, senhores vereadores, jurídico, secretário da Câmara, nossa alegria e satisfação de retornar para aqui. A imprensa e o público presente, no primeiro momento quero cumprimentar o vereador titular, vereador Odair, né, e conjuntamente também cumprimentar o partido pela cedência do espaço, né, que para nós é importante, porque diante disso a gente pode fazer algumas colocações e algumas contribuições com o município de Arroio do Meio. Eu estive conversando há poucos dias atrás com o prefeito municipal, com o secretário de obras, e não fiz requerimento por isso e disse a ele isso também, né, que algumas situações, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, que eu vou rapidamente repassar, porque os assuntos são muitos aqui que eu quero colocar. Né? Paralela à rua Carlos Suri, Paulinho deve conhecer, existe a rua Ernesto Ramayer. O acesso é pela RS-130. E foi feito um acesso ali bom, a subida tudo bem, mas a Ernesto Ramayer, que está sob domínio do DAER, não tem problema isso, né? Mas é uma rua que foi me pedido no sentido de que se procurasse fazer o seu alargamento na entrada em função do movimento muito grande e intenso de veículos. Então, comuniquei isso ao prefeito, não fiz requerimento, acho que não é necessário, mas o pedido está registrado. Quero cumprimentar também ao secretário de Obras e Administração pela subida do Linha 32. O trecho que foi feito lá é bastante interessante. Eu acho que tem mais trechos desses a serem vistos, analisados e feitos, para que o município, no seu interior, ele tenha as condições melhores para o tráfego de veículos e, enfim, para que a produção possa se escoar mais facilmente. Na subida do 32 foi feito um excelente trabalho. 32, enfim, e foi feito em outros locais também, mas quero cumprimentar a administração por esse feito. Falei também sobre a questão que no passado eu já falava muito. Lixo, recolhimento de lixo e calçadas de passeio. A vereadora Helena, que está retornando à casa, sabe como eu tenho batido nisso. E eu acho, disse para o prefeito, poxa vida, existe uma lei do município, pessoal, que diz que o proprietário tem que assumir a sua calçada de passeio. Então, que o município notifique as pessoas, não se deve ter medo de fazer isso. Enfim, a cidade deve ficar bonita e o transeunte ele deve usar a calçada de passeio realmente não para cair no chão, como tem acontecido muitas e muitas vezes. Reparem as calçadas. Eu sei que o período de cheio, o período atrapalhou muito essa parte, mas cabe às pessoas fazerem a sua contribuição, porque a lei existe. Não é de competência do município executar a calçada de passeio. A lei existe para isso, mas cabe notificar as pessoas. É para que elas façam, para que elas cuidem. Né? Ali, por exemplo, no caso, eu acho que é de domínio do DAER, até aquele trecho de saída do teu empreendimento ali, eu acho que teria que ter uma, poxa, todo mundo passa ali. Todo mundo passa ali. A calçada de passeio, eu estou me referindo. Então, assim como essa, outros e outros trechos, enfim, tem que se ter um cuidado para a cidade se tornar mais aprazível. E tem que se fazer a notificação. Senão vai ficando, eu estou escutando manifestações assim nos meios de comunicação. Poxa, Arroio do Meio está para trás e não anda. Mas tem que tomar essas decisões, né? Recolhimento de lixo. Na administração passada, eu já reclamava muito. Quando passa o lixo, as pessoas recolhem os sacos, fica o churume no fundo da lixeira. E conversei com o prefeito sobre isso também, para que se resolva isso. Tem que conversar com a empresa, para que, na hora de recolher o lixo, se recolha também a parte que fica deitada dentro da lixeira. É ali que está o churume, é ali que está a porcaria, é ali que se cria insetos, enfim, baratas, como foi há pouco falado. Então, é questão de comunicação, de repente, né? E essas são partes assim que eu coloquei. Quero dizer também que eu comuniquei a prefeito, e o prefeito proximamente vai falar, o Rodrigo falou muito de auxílios de fora, que o deputado Pompeu de Matos está destinando 2 recursos para o município de Arroio do Meio, e que eu não vou falar em valores, são bons valores, e que o próprio prefeito, quando entrar, ele vai se encarregar de fazer essa divulgação. Certo? Eu quero me referir a uma tristeza muito grande que eu senti quando acompanho, e lá eu trabalhei por 20 anos, né, baixinha? A nossa escola Guararapes. Poxa vida, gente! Vocês sabem quando vai terminar 2026? O free flow é rápido. Mas a recuperação da nossa escola, a única escola estadual do município, com 500 estudantes, sabe quantas pessoas estão trabalhando lá, gente? 2 funcionários.
Permite uma
2
parte?
Funcionários, sim.
A previsão, seguindo o cronograma, seria 2026. No ritmo que está, vai muito mais longe.
Não, absolutamente. Porque... Querem ver o que aconteceu lá, gente? Querem ver o que aconteceu? Uma empresa do Nordeste, a Cetus, ganhou a concorrência. E aí ela terceirizou para uma empresa daqui da região. Essa empresa fez um serviço, eu não vou dizer a palavra, mas para mim, pelo amor de Deus, terminou, acabou aquela empresa. Entrou uma outra terceirizada. O que que estão fazendo esses 2? Eu chamo de coitados, porque eles não têm, diante do volume de serviços que têm, eles primeiro tiveram que recuperar, repintar o que que a empresa primeira fez. Dá uma tristeza violenta, e os professores estão magoados, estão tristes. Poxa, é Arroio do Meio, são 500 famílias que estudam lá, pais, mães. O que está acontecendo, gente? Que descaso com a comunidade, a única escola, a cozinha está funcionando. Por quê? Porque a escola tomou a iniciativa de recuperar a escola. Não tem explicação. E aí eu faço um apelo, onde é que está o pessoal? Eu acho que as autoridades, independente Estrela, Arroio do Meio, tem que fazer alguma coisa no sentido de melhorar isso. Como andou o free flow da RS-130. Desculpe, mas eu tenho que me manifestar aqui, não pude fazer isso. Eu sei que é um fato consumado, mas eu sou contra. Eu sou contra. Onde é que está o IPVA que a gente paga anualmente? Então não se deveria pagar IPVA. Eu acho que tem que se cortar o IPVA, as pessoas têm que... As pessoas vão começar a se revoltar, gente, com essa situação toda. Não dá para aceitar isso, o free flow. Se vocês repararem também, eu que passo assim uma vez por semana, olhem uma vez a questão da Ponte Nova. Ela não está tendo muito desnivelamento nas suas cabeceiras? Ninguém de repente analisou, mas dei uma olhada. Eu não sei quanto tempo vai. Poxa, vamos pagar mais pedágio. O dia a dia, as pessoas que passam no dia a dia, que vão trabalhar de Arroio do Meio, Lajado, ou a região alta que passa por aqui. Quanto vão pagar de pedágio, gente? Não é possível a gente ficar acomodado diante dessa situação. Eu sei que foi feito, é de elogiar, mas o Estado faz, né, o governo faz, e as pessoas acabam concordando. Não sei até quando vai dar certo isso. Não pode ser assim. Assim como a escola, ela pode demorar 2 anos, 3 anos. O free flow é rápido, é rápido. O que está acontecendo, gente? Nós não podemos pagar mais impostos. A gente, eu sou a favor de cobrar taxa de iluminação. Tu usa. O calçamento, tu usa. O recolhimento do lixo, tu usa. Tem que pagar, tem que contribuir. Agora, vocês já viram o imposto mais injusto que o próprio IPVA do município? O próprio IPVA. Tu paga o IPVA da tua propriedade anualmente. Já entenderam isso? Tu paga desde tempos passados, eu sempre era contra. Claro que eu sei, daqui a pouco eles vão dizer, mas é investido na saúde, é investido nisso, naquilo. Tudo certo, mas é um imposto. E quantos e quantos e quantos impostos a gente paga? Nós, o povo paga. E o povo simples que vai trabalhar em Lajado vai pagar o dia a dia. Poxa, gente, não dá para aceitar mais isso. Eu estou dizendo, até quando vai que a população aguenta isso? Estão todos quietos, estão todos doentes, parece. E com toda a enchente, com toda essa situação de Covid, e ainda trazer para nós aqui este tipo de imposto, vai melhorar daqui a quanto tempo? Olha quanto tempo leva uma via, gente, para resolver a RS, agora vamos usar. Não, mas vamos fazer. Pô, vamos aguardar. Eu fico triste com essas situações, mas principalmente me comove muito a situação da Escola Guararapes. É uma situação, Paulo, extremamente delicada.
Paulo, terminou o tempo.
Tá bom, então. Obrigado. Tá bom. Fica para a próxima.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Ao cumprimentar, senhor presidente, colegas, secretário, jurídico, pessoas que nos assistem, das boas-vindas, então, ao nosso Otokai e colega Paulo, a nossa vereadora Helena também, que está retornando, sejam bem-vindos à casa. Hoje eu trouxe um assunto para casa, até conhecimento de todos e de toda a população nossa de Arroio do Meio. Queria falar um pouquinho sobre o banco ortopédico do Rotary, do nosso Rotary Clube de Arroio do Meio. Onde a gente, quando está na comunidade, aí a gente sempre está alguns... Pessoas, às vezes, nos procuram por algum equipamento desses que eles têm e a gente indica. E talvez muitos nem saibam a quantia de equipamentos que eles têm lá. Então, o Rotary, hoje, eu fiz uma visita e em loco lá, e mais vezes já tinha... Até eu precisei de material lá e fui bem atendido. Hoje o nosso Rotary tem alguns números para passar para vocês e algumas coisas depois, talvez para a imprensa, podem pegar direto lá. Hoje o banco ortopédico tem mais de 200 equipamentos. Entre eles, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, muletas, bota ortopédica, cama hospitalar, guincho para camados, suporte para soro. Me chamou muita atenção esse guincho, um guincho que tem lá para pessoas acamadas, que na minha profissão, onde a gente trabalhou 32 anos e tive que fazer muito transporte, muitas pessoas acamadas, isso é um excelente equipamento que eles têm lá. Muitas vezes as pessoas não sabem, eles têm lá e eles emprestam. Então é um guincho que vai do lado da cama ali, para retirar uma camada, colocar numa cadeira. Então eles têm isso aí também. E o empréstimo é gratuito, por 90 dias. Então assim, ó, às vezes assim, ó, tem alguém que precisa, tem alguém que vocês sabem que estão precisando de algum equipamento, procurar o Rotary. O número que ela me passou, né, tem um número 38501088, mas é um número que... O pessoal pode depois, posterior, pegar. Então, 90 dias é gratuito. Depois é cobrada uma taxinha. Essa taxa, ela funciona para alguma reforma de equipamentos. Se tu usar 90 dias, muitas vezes, tipo uma muleta, uma cadeira de roda, a gente, 60 dias, 90 dias não paga nada, pode usar. O que precisa para te conseguir um equipamento desse? Tem que ter uma requisição médica. Tá? Então, assim, tem que ter uma requisição médica e aí seus documentos pessoais. Hoje eles têm 53 contratos ativos, então eles têm 53 equipamentos emprestados. Então, assim, ó, esse banco ortopédico do Rotary, assim, ó, é um excelente trabalho, um belo trabalho que o Rotary faz. E ele é totalmente voluntário. Pessoas que estão lá não ganham nada. A atendente que está lá, todo dia de tarde, é voluntário. Então, como a gente, há poucos dias, homenageamos o voluntariado com um projeto do nosso colega Vanderlei, e é onde a gente também participou no dia das homenagens lá. Arroio do Meio existe muito voluntário. Então, é uma cidade de voluntariados. Então, o Rotary, a gente deixa esse amostra desse trabalho deles e deixar bem claro, as pessoas que estão lá são voluntárias, fazem de coração. Outro assunto que eu gostaria de trazer e parabenizar a nossa administração é sobre o estacionamento rotativo também, que está funcionando excelente hoje no município. E hoje foi aberto o 8º estacionamento público. É no final da rua Júlio de Castilho. Então, assim, hoje nós temos 8 locais para deixar os veículos aqui no nosso município. A gente anda na rua aí e fala com os comerciantes, então está funcionando bem. O pessoal está respeitando as regras ali de 1h30. Os nossos comerciantes, os nossos trabalhadores aqui do comércio estão deixando os veículos nesses estacionamentos. E o município está dando local para esse pessoal deixar os veículos. Então, estão de parabéns. Outro, parabenizar também o nosso secretário de obra e a administração, que era um pedido há bastante tempo, principalmente eu que moro no Aimoré, e a gente tem algumas ruas, tem parte do loteamento sem pavimentação. Então, nos últimos anos, aí, a gente não via uma limpeza das valas, colocação de brita. Então, estão fazendo um trabalho que os moradores, o pessoal nos pede. Eu acho que já, muitos de vocês já tinham comentado e pedido aqui na casa. Então, a partir de hoje, começou pelo bairro Aimoré e vai se estender a todas as ruas não pavimentadas dos bairros. Então, o esforço do secretário de obra junto com a administração, então estão de parabéns sobre esse trabalho. Esse trabalho está sendo realizado, eu acredito que nós temos aí o nosso colega César, que também faz parte da Secretaria de Obras, vai aí até mais um mês, aí, então vai chegar nos outros bairros, começou hoje, ontem, no Aimoré, e vai chegar a todos os bairros aqui do município, a limpeza das valas e a colocação de brita, então, onde não é pavimentado. E para finalizar sobre o meu requerimento, então, como os colegas aí já tinham comentado, a gente já também já tinha feito esse pedido e, como eu falei, eu moro no Aimoré, então assim tem uns bueiros ali, tanto é porque eu acho que desce algumas farelos de caminhões que passam, então tem muita barata. E eu acho que o momento é agora, de agora até nós temos um mês ou dois meses aí para fazer essa detetização, que começa a não ter tanta chuva e aí faz efeito, né? Juntamente também com esse requerimento, comentar a parte do interior também, do famoso borrachudo, aonde a gente já comentou com o pessoal da agricultura, com a Imater também, para aproveitar e fazer uma detetização também, porque quem anda um pouquinho no interior aí, mesmo na cidade, onde tem o gramado e grama e uns arroios, o famoso borrachudo, aquele mosquitinho, tá violento esse ano. Então, assim, ó, sobre esse requerimento, eu acho que vai, como os colegas já falaram, ele vai acontecer a detetização, está em andamento aí as licitações, e segundo informações aí da própria coordenadora, aí, ele está para acontecer. Seria isso, senhor presidente, de minha parte. Obrigado.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assuma a presidência, passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeira fala a respeito do requerimento. Hoje o nosso loteamento industrial Coxilha Vermelha está cada vez mais contando com mais empresas e teve algumas empresas que me solicitaram para a colocação dessas placas. Acho que é importante. Algumas vezes motoristas se erram o caminho por falta da GPS não funcionar direito. Então é uma solicitação importante que eu peço através do setor competente
a instalação dessas placas. Inclusive, nosso colega Hélio também tem empresa lá. E é importante para os fornecedores e clientes passar e chegar nessas ruas do que leva ao nosso loteamento. Falar um pouco, o colega Paulo já falou. Eu, na última sessão, eu fiz esse requerimento verbal, solicitando a brita em todos os loteamentos que as ruas não têm o calçamento. Quero agradecer ao secretário Rodrigo e já de antemão passar que começou essa semana isso aí, né? Paulo já comentou ontem, pelo bairro Moreira, vai se estender em todas as ruas dos nossos loteamentos. Na segunda-feira também foi feito um tapa-buraco em alguns locais que foram prejudicados pela chuva. O asfalto Foqueta Baixa, fui dar uma volta segunda-feira, meu ver, bem feito. A gente tem que parabenizar as duas administrações que fizeram esse asfalto acontecer. Referente ao projeto que baixa, possibilitando a parceria do município com o governo do estado. Eu acho importante isso aí, para nós podermos cada vez mais fazer essas parcerias e cuidar um pouco mais do asfalto do estado, apesar que o estado não consegue dar conta. Mas tem uma coisa que está nesse projeto, não sei se vocês chegaram ali, muito importante. Vamos dizer que o município está lá fazendo a manutenção e dá um acidente. Como é que o município vai justificar que está trabalhando uma obra do estado? Se dá um acidente com o caminhão, com as máquinas da prefeitura, um funcionário, não justifica, não tem como justificar. Esse é o principal motivo desse projeto. Vai dar segurança à prefeitura de estar naquele lugar. Porque hoje o responsável é o estado. Então, esse vai ser o principal objetivo desse projeto. Dar segurança ao município para a execução desse trabalho. Isso eu acho que é o nosso, é muito importante, teve uma, acho que é um projeto muito importante que está vindo para beneficiar. Aí você comentou do asfalto Arroio Grande, né? Vai ser um asfalto que daqui a pouco nós vamos ter que cuidar também, fazer esse tapa-buraco. E isso que está sendo pago, né? Quase 4 milhões e meio por ano. É uma pena, aquele trecho, cara, é lamentável. Isso aí tem acontecido, né? Mas, vamos fazer o quê? Já foi cobrado a garantia, está sendo cobrada a garantia e mais são 4 milhões e pouco por ano que o município está pagando. Escola Getúlio Vargas. Realmente, aquilo está acontecendo. Já faz, acho que uns 2 meses atrás, um vô de uma criança me procurou sobre essa questão dos ferros, né? Que estão enferrujados. Tem que se cuidar bem isso aí, a fiscalização. Apesar que é uma obra que está andando, né? Tu passa lá, observa, sempre tem de 10 a 15 funcionários. É admirável que essa obra está andando. Uma obra que podia ter começado antes também, né? Podia ter começado ano passado. O que o dono da empresa passou e o planejamento passou, metade do ano passado estava liberado 1,5 milhão. Hoje nós podíamos estar umas etapas adiante já. Mas faltou ano passado um projeto da topografia, que não foi feita a topografia para se começar esse projeto. Estava feita até a planagem, tudo pela Secretaria de Obras, ano passado, tudo feito e se faltou um detalhe na topografia. Último assunto. Não sei se alguém já passou, hoje passei por essa situação, Corsã. Nós estávamos trabalhando numa rua, colocando brita e a fura moncando de água. Que novela agora para nós fazer esse pedido, hein? 0800. Fiquei 10 minutos no telefone. E via WhatsApp ainda, né?
Me permite uma parte?
Sim.
Está difícil o contato mesmo. Eu estou algumas semanas tentando marcar reunião com os responsáveis aqui. Me respondem um dia, 5 não. Enfim, primeiro tentei pelo 0800 e não consegui também, porque temos 2 bairros, né, a Medianeira e o Novo Horizonte, que tem, principalmente nas partes mais altas, nos dias de calor, falta de abastecimento. e nem começou o verão de verdade ainda, né?
Sim. Aí foi solicitado para mim tipo de mangueira, se era muito vazamento, tipo de terra. Pô, mas vamos dar agora o tipo de terra que tem ali? Se era calçamento? Não, terra. Que tipo de terra? Difícil de escavar? Não, aí fica difícil. Tu vai, e a gente sabe que é secretária eletrônica.
Permite uma parte aí, colega.
Sim, Paulo.
Logo que foi privatizado, a gente já comentou nessa casa aí, eu também visitei eles lá, a gente sabe que aconteceu com a RGE, a luz também foi isso. Eu vou sugerir, de repente, através da Câmara, conseguir alguma gerência que está toda enlajada para eles virem aqui, de repente, para dar um esclarecimento para nós, talvez antes de uma sessão.
Sim, era nesse ponto que eu ia chegar. Até essa semana uma sociedade de água me procurou, já preocupado, conheci de novo, né? Eu acho que é importante. Mas o comentário que eu quero deixar, a burocracia que se tornou para nós agora conseguir fazer um conserto. E a gente sabe, quando o maquinário está trabalhando na rua, é possível de acontecer. Aí daqui a pouco vai aparecer um vazamento que a gente percebe ele apareceu, né? Aí eles vão perguntar, mas é grave? É profundo? Como é que nós vamos saber na hora de informar isso aí? Foi questão de 10 perguntas que eu tive que responder. Eu fiquei bobo com essas perguntas. Eu passei, peguei o 0800, via WhatsApp, passei o endereço, rua, um ponto de referência, aí começou as perguntas. Depois, no final, a última pergunta, me passa a localização agora. Aí eu pedi, por que eu não estava no local para passar isso, então? Eu disse, não, que eu estava a trabalho, né? Já em outra rua. Mas temos que solicitar sim. Que nem eu já tinha essa ideia, né? E quando o Paulo comentou, vamos solicitar para eles virem dar explicações. O mínimo que nós precisamos é o contato direto de uma pessoa quando acontece e não deixar esse vazamento continuar. Há pouco fui questionado ainda por uma pessoa vizinha que disse: ó, ninguém veio consertar. Podemos ir lá agora, já. Tá correndo, deve estar correndo aquela água ainda. É um desperdício, além dos moradores que vão ter uma vazão menor nesse momento em suas casas, né? Então, vamos solicitar essa reunião.
Dá para contribuir para...
Sim, Paulo.
Essa situação aconteceu no bairro Bela Vista, né? E para resolver a situação não foi fácil. Não foi fácil. Então, no passado eu dizia, a privatização da água é uma coisa terrível, né? Eu não sou contra privatizar, mas a água... vai cair para o município e daqui a pouco a responsabilidade daquilo que tu está colocando. Ah, município quebrou, que se vire. A população vai falar, então isso é terrível, né? Com certeza tem que se fazer alguma coisa.
Ô César, uma parte. Eu estava ouvindo uma estação de rádio, uma obra que está acontecendo no município da nossa região. Uma tubulação que vai custar R$2.500 o metro. Só para a gente ter uma ideia, aonde é que nós vamos parar. Essa treta ainda vai ficar boa, pode ter certeza.
E não é porque ela foi privatizada que essa é a culpa, porque assim, é uma empresa particular prestando um serviço. Deveria ser um serviço eficiente, é que nem qualquer empresa hoje em Rio do Meio, em qualquer ramo, ela tem que prestar um serviço bom. Mas... vamos ter que cobrar, e bastante. Sim, isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer no 018/2025, Comissão Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de novembro, ocorrente, analisou os projetos de lei número 107, 108, 109, 110, 111 e 112, 2025, do Executivo, e o projeto de lei 04-2025, do Legislativo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação,
e a constitucionalidade. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de novembro de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quinto, secretário Roque Haas, Mariano José Weitz, membro. Parecer 018 de 2025, Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 3 de novembro do corrente, analisou os projetos de lei 0107, 108, 109, 110, 111 e 112/2025 do Executivo e o projeto de lei 04/2025 do Legislativo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citados reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de novembro de 2025. Presidente Maria Helena Amat, secretário Paulo Rogério Corrêa de Góes, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Projeto 107. Peço a leitura.
Projeto de lei número 107, de 15 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a costear despesas com a Sport Fest e indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 108.
Projeto de lei número 108, de 15 de outubro de 2025. Amplia e reduz o número de cargos efetivos, atualiza atribuições de cargos efetivos, altera a redação de artigos da Lei número 2376/2005, Plano de Carreira do Magistério e da Lei número 3640/2017, Plano de Carreira dos Servidores e da Outras Providências.
O projeto está em discussão.
Sim. Esse é um projeto que a gente, relacionado à educação, eu acho que é importante, é um ajuste de situações, que eu acabei dando uma olhada no projeto, e esse ajuste implica em melhorias. Por isso, eu voto a favor do projeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 109.
Projeto de lei número 109, de 15 de outubro de 2025. Revoga em sua totalidade a lei municipal número 4.196, de 3 de novembro de 2023.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 110.
Projeto de lei número 110, de 15 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo, mediante consentimento dos proprietários, a executar a limpeza dos imóveis atingidos pelas catástrofes ambientais de setembro de 2023 e maio de 2024.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 111.
Projeto de lei número 111, de 15 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 112.
Projeto de lei número 112, de 15 de outubro de 2025. Orça a receita e fixa despesas do município para o exercício 2026.
O projeto está em discussão.
Presidente, é o orçamento, né? É o orçamento. conforme o vereador Vanderlei levantou, assim tem muitas situações dentro do próprio orçamento, mas que podem ser corrigidas durante o ano, né? É um projeto normal, legal, sem problema algum. Eu acho que esses ajustes que possivelmente vão acontecer, eles podem ser feitos durante o ano, né? Então, a gente, durante o ano, os vereadores podem verificar e analisar, caso a caso, se for possível, e fazer as melhorias ou as modificações, as alterações necessárias. Sou a favor.
Eu fiz a impressão de todos os quadros, eu vou deixar à disposição dos colegas, se alguém quiser conferir, que é mais fácil, eu acho, que por aqui, para fazer algum apontamento. Porque é importante que a gente olhe, que a gente se debruce com um certo tempo para entender bem, e daqui um pouco pode visualizar situações onde pode acabar sobrando algum recurso e em outra ponta pode faltar, e sugerir uma alteração, uma transferência para beneficiar algum setor que daqui um pouco não está contemplado. Só queria deixar à disposição.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 121.
Projeto de lei número 121, de 5 de novembro de 2025. Isenta do imposto sobre serviço de qualquer natureza as obras executadas pela SIC e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 04 de 2025 do Legislativo.
Projeto de lei do Legislativo, número 04 de 2025, de 15 de outubro de 2025. Autoriza a participação de alunos da rede estadual e particular nas aulas de língua alemã oferecidas pela Rede Municipal de Ensino de Arroio do Meio e da outras providências.
Presidente, esse projeto é uma solicitação dos alunos do nono ano, principalmente, que compõem a Câmara Mirim, que são alunos do curso de alemão, e ano que vem eles passando para o ensino médio no Guararapes ou no Bom Jesus, eles não podem mais dar continuidade no curso. Então eu conversei com a secretária da Educação, ela pediu para que fosse feita essa lei autorizando essas redes também a serem contempladas com esse curso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 e 123 de 2025. E projetos 05. De 2025 do Legislativo, baixo as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Presidente, eu queria só comentar sobre o asfalto, o financiamento na época do projeto do asfalto Rio Grande.
Mariano, só uma correção. 2 minutos é sobre matéria da sessão.
Tá bom.
Cada vereador, sobre o seu assunto, pode continuar os 2 minutos.
Tá bom.
Tá bom?
Presidente, 2 minutos? 2 minutos. Só queria concluir a questão do leite que eu fiz com o Rocha, né? Eu queria colocar bem claro de que o governo deve fazer política pública especificamente para o setor do leite. Senão a coisa vai desandar realmente. Os produtores vão ter que parar porque o custo-benefício não vai mais resolver. E essa questão de importação, então a política pública de importar do Uruguai e da Argentina a preços baratos, logicamente que tem que ser vista uma política pública para esse setor especificamente. Obrigado.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.